いらっしゃいませ。
始まりました。皆さんこんにちは。Bem-vindos a mais um Otaku no Kusaten. Eu sou o Yang Yu e 俺はおそま大好きだよ。
No comento. Olá pessoal, aqui é o Mekomika e tava correndo atrás do ouro também, mas eu tô igual Sugimoto, achei é nada, achei um homem bêbado por aí.
Você tá caçando pessoas pra ver se encontra um tesouro?
Olha, depois de você procurar ouro e não achar, é só as pessoas pra você arrancar as peles só.
É isso aí pessoal, só estamos nós dois.
É porque os meninos não assistiram nem o anime, nem o filme.
E nem vão querer assistir, então...
O Daisuke assistiu o anime? Agora eu não lembro. Ele tava falando sobre...
Daisuke, se pronuncie depois. Iremos fazer aqui o nosso review sobre o filme live action de Golden Kamuy, que acabou saindo agora dia 19 de janeiro.
É nos cinemas do Japão. Primeiro da série que vai sair sobre Golden Kamuy.
Que já confirmou que após o filme, vamos ter o seriado, né, o dorama, já com continuação direta do filme, então...
Nós vamos falar sobre o seriado e vamos falar sobre o filme, né? E a gente espera que vocês se empolguem pra assistir o anime, porque é muito bom.
Sim, e também um live action pra vocês também julgarem, né?
Olha, eu comecei a assistir o seriado porque o Yuriu queria ir no cinema. E aí ele falou, assiste pelo menos a primeira temporada pra você ver se você gosta. Assistir tudo de uma vez só. É muito bom, gente. Quem gosta de... história, quem gosta de cultura, acho que é muito importante, né? Uhum. Quem tem interesse por cultura do Japão e acha que o Japão é só samurai, geisha e que mais? Anime?
E sushi.
E sushi? Vamos assistir Golden Kamuy e aprender sobre os indígenas japoneses.
É, que no Japão também tem índio, mas antes da gente sair queimando pauta, vamos pros recados. Olá, otakus! Aqui é o Yang Yu e vamos para os recados! Se você é novo aqui no Otaku no Kisaten, nós estamos no Facebook, X, TikTok, Instagram e agora no YouTube. Então já vou pedindo vocês deixarem suas curtidas e comentários nos nossos conteúdos nas redes sociais. E agora os episódios do Otaku no Kisaten estão saindo às segundas-feiras em quase todos os agregadores de podcast. E já vou pedindo a ajuda de vocês para nos avaliarem na sua plataforma de podcast. E se for lá no Spotify, gente, dê 5 estrelas e participe das nossas enquetes e na nossa caixinha de perguntas no Spotify. E também convido vocês a participarem do nosso grupo no Discord, lá na comunidade Otakissa. Além de você interagir com os outros seguidores, você também poderá participar dos canais feitos tanto pela comunidade como os feitos pela Umeko-san. Então não se esqueça, no Discord, comunidade Otakissa. E se você tem algum feedback, historinhas ou até mesmo algum comentário que você queira deixar sobre algum episódio antigo, vai lá no nosso e-mail otakissa@gmail.com. Não se esqueça que Otakissa se escreve Otakissa. Então já vamos esperando a cartinha de vocês no nosso e-mail. E vamos aproveitar o retorno das férias dos nossos podcasters da comunidade PodNippoBR e também aproveitar para escutar os novos podcasters que estão aparecendo na nossa comunidade. Então aproveita, vai lá no Instagram, @PodNippoBR e descubra os novos podcasters da podosfera nipo brasileira. Recados dados, então sentem-se que já iremos trazer o seu pedido. Thank you.
Então vamos falar de Golden Kamuy, mas vamos começar como sempre começamos. Vamos falar da ficha técnica do mangá, né? Da onde se originalizou esta obra. E o Golden Kamuy é um mangá escrito e ilustrado pelo Satoru Noda. E junto com ele tem um historiador, o Hiroshi Nakagawa. Ele é linguista em Aino, da Universidade de Chiba. E o que é Aino, Meiko-san?
Aino são o povo indígena de Hokkaido. Hokkaido é a região extrema norte do Japão. O Japão, antes de virar o que é hoje, era dividido por vários pedaços, né? Que eles também não eram considerados japoneses. A cultura deles é completamente diferente da cultura japonesa. Como o Yoriu falou da língua, eles têm uma linguagem própria, mas eles também têm linguagem por grupos diferentes, tipo tribos diferentes. Assim, são os considerados os indígenas, né, daqui.
Eles são os nativos.
Os nativos. Eles são bem diferentes dos japoneses. Eles moravam na região norte aqui do Japão. É totalmente coberta em neve no inverno. Chega a ter 3 metros de neve. A região extremamente fria. Eles tinham que viver com o que tinham. Os recursos eram mais naturais. Caçavam os animais. Eles tinham sua própria espécie de lobos selvagens.
O mangá do Golden Kamuy foi publicado na Young Jump. Né?
É Jump? Eu tinha esquecido que era Jump. É verdade, a gente foi na Jump Shop.
É Young Jump.
Não, a gente foi na Jump Shop e eu falei... Ah, eu nunca sei o que compro porque só tem One Piece, né? Não que eu não goste de One Piece, gente. Mas One Piece tem em todo lugar no Japão.
A Umeko, quando a gente entrou na Jump Shop, ela tomou um susto. Nossa, Golden Kamuy da Jump?
É porque o estilo dele é diferente. Ele é muito mais... se bem que...
É porque ele não faz parte dentro da Weekly, né? Que é o que a gente tá acostumado a consumir mais. Que é Dragon Ball, Naruto,
o shonen coisas. Padrãozinho.
O shonen padrão. E o mangá do Golden Kamuy começou em 2014 e encerrou em 2022, aí completando quase 10 anos de publicação com 31 volumes lançados. E o anime teve a sua estreia em abril de 2018 e atualmente está na 4ª temporada.
Até agora tem 4 temporadas que eu engoli de uma vez só.
Você não assistiu as 4 temporadas?
Não, faltou a 4ª porque a 4ª não tem na Netflix. A culpa não é minha.
Verdade, mas tem na Amazon.
Eu vou pegar a 4ª agora pra assistir. Não engoli as 4, tá? Engoli as 3, mas foi de uma vez só. Eu sentei e assisti tudo. Foi de uma sentada só.
Como diz o Daisuke,
uma sentada só. O anime tá indo pra última temporada agora em 2024? Será que vai ter esse ano? Vai ter esse ano? Foi anunciado? Então, vamos lá, esperar.
Eu acho que ele vai lançar junto com live action, com o Dorama.
Ou pelo menos vão anunciar. Mas não tem data certa ainda. Até agora que a gente gravou isso aqui, não tem data certa. Se sair depois, aí não tenho culpa.
Mas
desculpa.
Eu acho que ele vai sair na temporada de outono.
Ele tem cara de temporada de inverno, pelo amor de Deus.
Mas inverno já passou desse ano agora. Agora é 2025, se for inverno.
É, verdade. E pra quem não conhece Golden Kamuy, como eu tava falando sobre a cultura Aino, esse anime se passa durante a guerra, depois da guerra russo-japonesa. Ele fica meio que... As datas do filme e do anime acho que um ano de diferença. Ele é um pouquinho diferente. Então, um ano faz com que seja o final e o começo da guerra. O anime e o mangá passa em 1903, 1904.
Sim, mas tipo, no filme eles falam... Pelo menos a parte introdutória do filme é bem na época da guerra, né? Da Manchúria ali. 1904, 1905. Porque aí a história do mangá mesmo é um ano pós-guerra.
Né? A gente segue o Sugimoto Saichi, que é um dos sobreviventes. Que ele é conhecido como Sugimoto, o Imortal, porque ele é muito louco. É muito louco na cabeça. Ele sobreviveu...
Mais um imortal, né?
mais um imortal.
A gente tem o Tatsu, agora a gente tem o Sugimoto.
A gente tem o Tatsu, a gente tem o Sugimoto. E ele... Tava louco atrás de dinheiro, então ele foi pra Rússia. Rússia, não, desculpa. Ele foi pra Hokkaido pra tentar sustentar a esposa do melhor amigo dele. E ele não fala por quê, mas ele precisa de muito dinheiro pra ela. E nessa época aqui no Japão, teve aquele negócio que teve no México uma vez também, nos Estados Unidos.
O Golden Rush.
O Golden Rush, a corrida atrás do ouro. Só que ele chegou atrasado no rolê. E aí, ele...
Um ano não, mais de um ano.
Quando ele tava caçando ouro lá na água fria de Hokkaido, porque lá é frio pra cacete, tinha um bêbado do lado falando assim, você é idiota? Não tem nada aí, seu doido. O ouro todo foi roubado por uma pessoa só.
Roubado não, o Zaino catou tudo.
Uma pessoa roubou e escondeu. e fez um Prison Break da vida. E aí você tem que ir atrás desse Prison Break.
Porque o cara foi preso e pra lembrar do mapa, ele pegou e tatuou em vários prisioneiros dessa prisão específica.
Oh, vou muito louco. Ele tatuou todo mundo e aí liberou as porteiras. E fala, cada um vai pro seu canto, vamos procurar agora o tesouro. Mas cada um tá com um pedaço do mapa, né? O cara foi muito bom, muito inteligente. E agora, né, nós vamos acompanhar o Sugimoto e a pequena Aino, que ela é descendente dos que foram roubados, atrás do ouro dos Ainos. Porque ela quer vingança. Aí até então você não vai saber de nada ainda, porque esse é a sinopse. Osama Oji! Nós vamos dar um pouquinho de spoiler, então quem não assistiu e quer assistir, tome cuidado que a gente não vai, lógico, não vai contar o final, porque não...
A gente não vai falar da série toda, a gente vai comentar só a parte que foi passada no live action.
Mas spoiler, né? Então...
Mas é um pequeno spoiler da primeira temporada, então... Pessoal que assistiu a primeira temporada, aproveita e façam comentários lá no nosso Instagram quando esse episódio sair.
Instagram, Twitter, onde você estiver.
Então vamos lá, o Meco-san, falar da ficha técnica do live action. Então vamos começar pelo diretor, que foi o Kubo Shigeaki. Ele é bem famoso pelos filmes de porrada, de delinquente, do High and Low.
E também é o diretor que vai fazer o seriado.
O bom de... Então, isso é o bom, porque vai ter o mesmo diretor, vai ter o mesmo produtor também, a gente vai falar dele também.
Vai ter os mesmos atores, mesma vibe.
Então, vai continuar na mesma onda. O bom desse diretor, galera, é que como o Hailon é o filme de delinquente, então as cenas de ação dele são muito boas.
Muito gráfico. Muito gráfico.
Foi por causa dele... que o menino Jun Shiso se machucou e ficou aí debilitado no Yorkshire.
Eu não sei se foi por causa dele, né? Ele tava machucado mesmo.
E junto com o Kubo, o roteirista deste live action é o Kuroiwa Tsutomu. Fez vários filmes. Um dos filmes que ele fez bem no começo é um dos queridinhos da Umeko-san, que é o Liar Game.
Não é o primeiro, que é o melhor. Mas ele fez a sequência, que é ok. Não é super bom, mas é ok. Ele faz bastante roteiro de live action baseados em animes e mangás.
Já fez Crush Tsuji.
Que é ruim, desculpa, gente. Liar Game é de mangá, mas não é tão ruim. Ele é passável.
E ele também é o roteirista da quadrilogia Kingdom, né? Live action do mangá do Kingdom.
Que todo mundo fala que é bom.
Muito bom.
Não assisti ainda, mas dizem que é bom, né? Mas assim, como Golden Kamuy, eu achei maravilhoso. Achei que é o serviço...
Tá bem escrito, eu gostei
Tá muito bem escrito, tá muito bem feitinho. E, por último, temos o produtor, chama Shinzo Matsuhashi. E ele também é do Kingdom. O produtor do Kingdom.
Ele é o produtor do Kingdom. E ele também fez os filmes do Gintama, então...
Assim, né? Eu não vou julgar pelos outros, mas o do Golden Kamuy tá bom, hein?
Ele foi o produtor de um dos filmes clássicos do Bito Takeshi, que foi o Battle Royale.
É clássico o Bito Takeshi?
É clássico. Battle Royale é clássico.
Eu conheço o Bito Takeshi desde que eu era criança, né? Ele também foi produtor do Marmalade Boy, né? Só que ainda bem que não é de Otakoi.
Falando em Otakoi. Vamos lá, Otakoi.
Vamos lá para o elenco. E agora? Foi bom ou foi ruim o elenco, Yanil?
Eu acho que esse filme sofreu na mão que o Saiyajin sempre fala.
Takeiro, agora ele tá com raiva do Takeiro.
O Sato Takeiro, que é o Kenshin, né? Agora a gente tem o Kento Yamazaki, que fez tudo também. Ele fez Otakoi, ele fez o Alice in Borderland. O que mais que ele fez, meu Deus?
Olha, eu vou falar uma coisa, tá? A gente assistiu o filme, e aí eu falei pro Yanio, antes da gente começar a gravar, eu não lembro do Sugimoto. E ele tava inconformado, mas ele, o principal, eu falei, mas ele foi meio esquecível, porque os outros se destacaram tão bem... Foi tão mais icônico que ele ficou meio que... Eu não consegui lembrar dele. Mas também eu sou uma pessoa que não lembra das pessoas, né? Então.
O Kento também, ele é o protagonista do filme do Kingdom. Então tá tudo aí amarrado.
Eu não sei o que... Não assisti Kingdom, não vou falar nada. Mas o que você achou dele como Sugimoto?
Ah, eu gostei. Só que aquele negócio... Pra mim, o Sugimoto no anime e no mangá, ele aparenta ser uma pessoa mais velha.
Então, eu queria que ele tivesse uma aparência... Não aparência, uma expressão de uma pessoa mais vivida. Porque ele não é... Não tem aquela cara de bebê.
É, e porque também ele acabou de sair de uma guerra.
É,
e a
então,
guerra desgasta.
Ele deve estar cansado. A pessoa tá cansada, gente. A guerra faz você ficar cansado. Não faz você ficar com cara de que é difícil namorar se você for um otaku. Agora, a segunda protagonista aqui seria a que no anime ela tem 10 anos. E no live action ela é uma moça adulta. E é isso, é uma coisa que eu não gostei. Que eu fui muito contra, porque tem muitos atores e atrizes mirins do Japão que são muito bons.
Sim.
E pegaram uma adulta pra fazer uma personagem que era pra ser uma criança.
Sim, a gente tá falando da Ana Yamada.
Fez a personagem chamada Ashiripa.
Ela fez bastante romance, esses romances colegial, porque ela é novinha ainda.
Ela fez romance colegial, porque ela ainda é uma estudante colegial. Eu entendo que ela é muito nova, só que no anime ela é uma criança. Ela é uma criança a ponto de, em algumas cenas, ela, tipo, tá cochilando, porque tá de tarde e ela é uma criança e criança cochila. Faz o Hirune. Por exemplo, tem a cena no anime que o Hidikata, ele pega ela no colo. Né? E ela também fica no colo de muita gente, porque ela é uma criança.
Uhum.
E aí não tem como colocar esse tipo de coisa, mas esse tipo de cena era importante na história, né? Eles vão ter que adaptar isso, mas é importante na história. E eu achei que não foi necessário ter mudado pra uma adulta, porque ela não tem romance com os personagens. Ela é uma criança e ela tem um relacionamento mais ou menos de irmãos ou de pai e filha. Com o Sugimoto. E aí eu não gostei disso.
No anime e no mangá parece que é mais essa relação de pai e filha mesmo.
É, relação de família. E aí isso me
incomoda. Tanto que tem toda essa relação de família por causa da tribo dos Ainos, né? Que recebe bem o Sugimoto. É, e até os outros personagens também, né?
Sim, eles são muito amáveis. Eles se aceitam. Nossa, os Ainos do anime, eles são maravilhosos, né? Você quer abraçar
todo
mundo.
É que tipo assim, o Golden Kamuy, gente, não é só ação. Tá, ele também tem muitos traços de comédia, mas é aquela comédia suja.
É uma, não, eles fazem muita piada com cocô.
Shimonetar.
Ela faz piada com aquilo que ela entende. Eu vou dar um exemplo que o Yanio falou sobre comer cocô. Que ele, eu usar a fala de a introdução dele, comer cocô. Eu vou usar isso como... eu vou explicar isso porque é a primeira vez que a Shiripa vê... Miso, que é a pasta de soja que os japoneses usam pra fazer misoshiro, ela pensa que é cocô, por causa da textura e da cor.
Uhum.
E aí é uma piada recorrente, igual da Ararecha do Daisuke, a piada de cocô. É uma piada que se repete várias vezes durante anime, e eles também fazem essa piada no live action. Isso é pra mostrar que a cultura Aino não é igual à cultura japonesa, porque os japoneses tomam misoshiro. Sempre tomam sopa de miso. Sempre. E os Ainos não. Ela nem sabia o que era isso. E isso é uma parte que eu acho legal da gente ver. Como é diferente, sabe? Quem não conhece nada sobre Aino, nossa, é uma puta porta de entrada pra você ver.
Sim. E uma outra coisa que eu acho legal. O mangá teve essa consultoria do linguista em Aino. Tem várias palavras que a gente aprende, né?
Né? Tipo a palavra do cocô.
Osoma.
Osoma. É, continuando com...
O elenco.
Temos o Yuma Yamamoto, que é o Shiraishi, que é a ponta mais engraçada do anime e do seriado.
É o alívio cômico.
E ele é muito bom. Ele é muito bom.
As caras que ele faz é muito bom.
Ele ficou muito bom, gente. Ele ficou igualzinho. Foi um personagem que eu acho... Eu fiquei com medo dele ficar ridículo, descrachado. Mas ele ficou ridículo, descrachado de uma maneira boa. Eu gostei bastante.
E falando em imortal...
Imortal, vamos falar pro Tatsu imortal.
Vamos falar do Tatsu imortal. Mas falando de Tatsu imortal, neste elenco temos aí o Tamaki Hiroshi, que fez o Tatsu em Gokushu Fudo. No live action.
E agora ele é quem?
Ele é aí a pessoa mais insana do mangá.
Não, ele é a pessoa mais amada. Todo é homem ama esse homem. É ridículo.
Aí não... falando de homens amando homens, Golden Kamuy é o prato cheio pra piada homossexual.
Nossa senhora! É só piada de homem com homem? Eu nunca vi tanto... Não, sério, a gente assiste muito shonen com bait, mas isso aqui...
É o bait hardcore, né?
É o bait... Os caras gemem pro Tsurumi. É muito engraçado.
O Tsurumi, gente, ele é o vilão do Golden Kamuy, né?
Eu não sei se dá pra considerar alguém vilão, porque se você analisar, cada um tem a sua motivação. E se você vendo pelo ponto de vista dele, ele tá certo. Sim. Ele tá brigando por aquilo que ele conhece. Só que ele é insano. Então, e bem, bem amado. Nossa
Meu Deus do céu, como esse homem é amado. E falando já de história, no Golden Kamuy também temos Shin Sengumi.
Que o Yoriu gostou desse anime.
Temos aí um dos capitões do Shin Sengumi, que é o Toshizo Hijikata.
Que,
né?
Nossa senhora, o ator que fez ele mandou muito bem.
Foi que é o Tachi Hiroshi, né? Que é um Dai Senpai aí de filmes de samurai. E sim, agora tá no Golden Kamuy.
Como samurai. Muito bom, gente. A adaptação tá incrível. Olha, eu falei do fato da Ashiripa não ser criança, mas a atriz, ela é muito engraçada. Ela é engraçada. Ela é fofinha. Só me incomodou porque ela não tem 10 anos, mas ela ainda é legal.
Pegar só os personagens principais, né? A gente também tem o Toto, né? De Makenyu.
Ah, sim. Irmãozinho de Makenyu.
Temos o irmão mais novo de Makenyu. Né? Que é o Maeda Gordon, né?
Gordon Kung, que faz um dos meus queridinhos, que é o Ogata.
Que é o Ogata, né? Mas aí, a gente vai pro anime. E já fazendo essa ponte também, quem dubla o Ogata no Golden Kamuy é o Tsuda Kenjiro.
Que também está no live action!
Que o Tsuda Kenjiro também está no live action, só que ele é apenas o narrador do filme.
Eu queria que ele fosse o Ogata.
Putz, nossa, de Ogata ele ia ficar muito foda.
Eu acho que eles fizeram de propósito para as pessoas não ficarem... confuso, mas eu achei isso mais confuso, sim, do que ele não fazer o Ogata.
Sim, nossa, se ele fosse o Ogata, meu,
ia
nossa.
Ia ser perfeito.
Ia ser muito perfeito. Bom, porque o Tsuda Kenjiro, como ele agora ele é o Ikeoji, né?
É opa.
O opa, né? Como as meninas falam agora, hoje em dia. Podia trazer, porque agora ele tá fazendo, além dele dublar anime, fazer voz em filmes, essas outras coisas, ele também tá participando muito de novela.
Tá, em novela e filme.
Novela e filme.
Ele tá no My Home Hero. Resumindo, Tsuda Kenjiro ganhou um monte de prêmio no passado por fazer um monte de coisa muito foda e todo mundo conhece ele, todo mundo fala que ele é Ikemen.
Pois é, e eu não aceito botar um baby face pra fazer um Ogata quando eles têm o cara, o Tsuda Kenjiro.
Aí você também protestou com o Tamaki pra fazer o Fushimi no Tatsu, e o Tamaki é muito bom.
Sim. É questão de ator, né? Quando o cara é experiente, é outra coisa.
E assim, né? Uma coisa que eu quero elogiar é a atuação dos gêmeos. Pra quem viu o anime, eles fazem uns dois psicopatinhas lá. Ficou pavoroso na live action, igual no anime. Eles são muito estranhos e assustadores, e eles são estranhos e assustadores no live action. Então, a adaptação, gente, tá muito boa, gente.
Sim, a adaptação tá ótima.
A escolha, na maioria, foi maravilhosa. Assim, apesar de, como eu falei, né, eu reclamei da Ashiripa, mas ela atriz não tem como não gostar dela, né? Só, apesar dos meus protestos.
A gente vai entrar em poucos spoilers só da primeira temporada, como a gente comentou. O live action começa bem no meio da guerra da Manchúria e vai contando essa história aí do Sugimoto até ele descobrir, né, sobre esta, vamos dizer, lenda do mapa tatuado nos prisioneiros atrás do grande tesouro dos Ainos, que no live action eles botam o valor atual, né, de quanto seria.
Dá pra comprar um país.
Agora eu não sei. Pelo menos no dinheiro naquela época dava. O Hijikata queria esse dinheiro pra ele poder ter dinheiro suficiente pra comprar a região norte do Japão.
Não, ele queria reverter o que aconteceu com o Shinsengumi. Reverter a história do Japão pra o que era antes.
Ele queria fechar o Japão.
É porque ele, teoricamente, ele morreu, né?
É, então.
Só que ele escapou e ninguém nem sabia que ele tinha escapado. Ele quer voltar pro Japão antigo.
E o Tsurumi queria comprar o norte do Japão. Ter dinheiro pra ter o controle do norte do Japão.
Eu não escutei ele falar nada ainda. Eu soltava... Tudo que aparecia no Tsurumi era ele convencendo as pessoas a amarem ele. Nossa, ele é muito bom, gente. Não. Bom, agora sim, vamos dar um geral sobre o filme. O que, que a gente achou e o que, que a gente pode falar pro pessoal esperar, né? Quem assistiu o anime... O anime, ele é extremamente gráfico com a violência. Extremamente Sim. gráfico. Não é que o anime... ele não tem violência gratuita. Isso que é uma coisa que eu gosto bastante.
Ele não chega a ser um gore, né? Mas a violência tem.
Ela é gráfica.
Ela é bem gráfica.
Vou dar um exemplo com a parte que eles arrancam o braço de alguém. Com a parte que eles enfiam palito na cara do Sugimoto.
Sim.
A parte que o urso dá uma patada na cara do rapaz e leva a cara dele embora.
Nossa!
No live action, foi muito gráfico aquilo. Meu Deus, você vê o rosto dele saindo.
Arrancou o rosto.
Arrancou os rostos. Mas assim, dá pra você perceber que esse não é o objetivo deles. O objetivo deles é chocar, por ser gráfico, mas não é o foco da história. Não é o foco da história ter muito sangue. Mas tem muito sangue porque é o que acontece numa guerra.
Sim.
Sim, é uma guerra, uma pós-guerra.
Explosões, tudo.
Se você tem problema com sangue, eu não recomendo assistir nem o anime, nem ler o mangá, nem ver o live action. Porque ele mostra o que tá acontecendo. Então, eles não colocam censura.
Ele é o Vinland Saga, mas atual. Praticamente.
Não assisti Vinland Saga, não saber dizer. Mas, como o Yuriu falou, ele tem muitos traços de comédia. Eles fazem muitas piadas recorrentes com pinto. Não sei por quê. Bunda, cu.
É porque tem a lenda.
Que lenda?
Ah, é que só tem no anime. É que tem as lendas dos Ainus.
Sobre pinto?
Sobre pinto.
Qual que é a lenda sobre pinto?
Que uma das histórias que a Shiripa conta pros meninos, pro Shiraishi e pro Sugimoto, é que tem a lenda de um dos Ainus, né? Que ele não tinha vara pra pescar. Então ele fez um buraco no gelo, botou o pinto lá dentro e puxou...
Com a minhoca dele.
E pescou o peixe gigante lá, que os Ainus reverenciam.
Ah, naruhodô. Isso explica muita coisa. Fora isso, também tem muita piada de cu. Não sei porquê.
Mas as piadas de cu é só entre os militares.
Não, e não é uma piada, tipo, que brasileiro fala vai tomar no cu, vai enfiar no cu. É uma piada que eles falam sobre o cu alheio. É engraçado as piadas.
Mas é só entre os militares e os bandidos.
E eles fazem muita piada. O que eu acho engraçado, eles fazem muita piada sobre ereção sem falar de sexo.
Ah, sim, porque sexo não existe ali.
Existe. O grandão come as mulheres.
Ah, é verdade.
Tem uma pessoa só que faz sexo.
O Xian é verdade.
Tem uma pessoa só que faz sexo. Não aparece a cena de sexo, mas aparece ele, o movimento sexy. E só que ele tá conversando com as pessoas enquanto...
Movimento sexy.
Ele tá comendo a mulher e conversando com as pessoas como se nada tivesse acontecendo. E o cara é super apaixonado por mulher. É assim, e tem... A parte da comédia é escrachada. Não sei dizer se é escrachada. Ela é... São piadas, como o Yanil falou, de baixo calão, mas não é, tipo...
Piada de criança falando com alguma coisa assim.
É.
Tipo, não tem malícia.
É, não tem malícia. Essa é a palavra correta. Não tem malícia nas piadas. São piadas...
São coisas que eles mesmos acham, sabe? É o cotidiano.
Sim, cotidiano. Também a história fala muito sobre família, que eu acho isso muito legal, e amizade, e também traição.
Oh yeah, tem traição pra caramba.
Às vezes é só traição.
Ali é plot twist de plot twist.
Mas é muito bom, gente. Eu gostei muito do filme, o que eu achei, né? Eu gostei muito do filme. Eu não tenho nem como falar, porque eu tô muito ansiosa.
Eu acho que, tipo assim, a única coisa que eu não gostei do filme foi o CGI.
Eu acho que faltou dinheiro ali. Foi todo o dinheiro com o elenco ali, ó. Tá, tem muito...
Eu acho que foi um filme bem investido, né? Porque é um time que vende filmes com bilheteria grande, que é o Kingdom, né? Que é o diretor, o produtor. Eu acho não. Eu tenho certeza que esse filme teve um investimento bom.
E o dinheiro foi todo pra eles?
Só que como eles fizeram muito take em local externo, como eles filmaram em Hokkaido mesmo...
Nossa, as filmagens são muito lindas.
Sim, pra quem...
Fotografia é bonita.
Ama Hokkaido, gente, gosta do ambiente de Hokkaido, esse filme é um prato cheio. Voltando pro CGI, eu acho que o CGI do urso...
E tinha o cachorro que foi feio,
nossa,
também.
O lobo é triste. Eu acho que o mais triste não é nem o urso, é o lobo.
Podia ter usado um cachorro. Assim,
É que eles queriam pegar igual o lobo do anime, né?
Mas
do
assim,
mangá.
Esse lobo, ele existiu no Japão. Ele foi extinto em 1907, mais ou menos. Ele era um lobo muito usado pelos Ainus. É um lobo chamado Lobo de Hokkaido. E ele era muito usado pelos Ainus pra fazer plantação. Mas quando os ocidentais trouxeram a raiva pra cá, matou tudo os lobos. Eles pegaram raiva e foram mortos de propósito. Ele foi extinto de propósito. Foi porque eles estavam todos contaminados. Mas também, né? Foi uma época que eles também não tinham certeza se estavam contaminados ou não. Resolveram só matar pra se livrar. É uma pena, porque é uma criatura linda. Mas eles são cinzas. Eles não são brancos, como no anime. Mas existiu esse lobo, sim. Eu fui fazer uma pesquisa
sobre
isso.
Tipo, o lobo da Shiripa era o lobo. Tanto que ele era...
Ele era o último. Que é por isso que o pessoal queria matar ele, porque ele era o último. E, tipo, era um troféu.
Que eu me lembro no anime, ele era o único da raça cinza, da raça prateada que tinha sobrado. Tanto que ele tinha o nome Kamui alguma coisa.
É, mas ele era o único. O último lobo de Hokkaido.
Mas tinha os outros lobos também.
Não, então, ele cruzou com outros lobos. Não era lobo de Hokkaido, era outra raça. Tem outros lobos aqui no Japão. Até hoje tem outros lobos. Mas o lobo de Hokkaido, ele era criado pelos Ainus. Osama Oji!
Voltando para a cena de ação, como a gente falou, veio de uma direção de High and Low junto com o pessoal que fez Kingdom, que são filmes de ação muito bons, com cenas de lutas incríveis. E o Golden Kamuy também não deixou a desejar. Ele foi muito bom nas cenas de ação.
Mais uma coisa, a roupa, o figurino é muito bom. É difícil a gente reclamar do figurino de filme do Japão, porque normalmente eles são bem feitinhos mesmo. Ah, é uma coisa que o Japão faz muito bem, figurino.
Nossa, o figurino desse filme tá muito bom.
E a peruca não tá ridícula? Isso é muito interessante. A peruca não ser ridícula, gente. Você sabe como a gente comemora isso. Porque tem filme que não dá. Tem filme que a peruca é amarela.
Bom, fizeram até a placa da testa do Shiyama.
Nossa, a placa da testa. É que ele tava meio esquisito.
Mas
o resto das perucas... A peruca do Hidikata...
Sim.
Tava linda. A peruca do Hidika tava linda. Ah, tá certo que não é uma peruca difícil de fazer. Mas, né? E a adaptação da cicatriz do Tsurumi, aquele negócio escorrendo transparente.
Ah, a placa lá, né?
A adaptação que fizeram pro live action tá muito interessante, tá muito legal. Eu gostei bastante.
Eu gostei também das cicatrizes do Sugimoto. Tá bem da hora, tá bem real.
Eles aprenderam a usar
a colinha de cosplay lá.
A colinha de cosplay. Pararam de pintar.
Eu acho que é prótese aquele lá.
Que é, como ele é bem azul, o filtro é bem azul por causa que é de Hokkaido, às vezes dá pra passar, né?
Os últimos filmes, assim, na adaptação de live action, quando não é muito, vamos dizer, shonen...
Isso é shonen!
Não, mas tipo, eu sei que é shonen, mas tipo, ele não é tão shonen assim, com cabelos espalhafatosos.
Kurama!
Não chega a ser um Kurama da vida.
Nossa, Yu Hakusho, pelo amor de Deus.
Não chegou a ser um Yu Hakusho, mas eu gostei pra caramba do figurino.
É, o figurino foi... Pra mim foi... Eu achei maravilhoso. Eu tenho uma reclamação do negócio da testa da Shiripa, que pelo menos eu reclamei, né?
Uhum.
Que ele não era bordado, ele era pintado em algumas partes que eu queria que fosse bordado. Mas é só isso, assim, coisa besta aqui. Ninguém se importa, só eu.
Mas é isso, gente. Final do filme, deixa o cliffhanger pra uma continuação.
Acaba junto com a primeira temporada.
Sim, e como a gente acabou de falar no começo do episódio, confirmaram que não vai ter continuação de filme, em si uma adaptação de dorama. Então vamos ter seriado do Golden Kamuy, né?
Que eu tô muito ansiosa porque eu gostei muito.
Eu gostei bastante porque como ele vai virar um seriado, ele não vai sofrer o que muitos filmes de adaptação sofrem, né? Eles têm que fazer um roteiro...
Corrido. Ruim.
E muito picotado. Aconteceu com o Yoko Show.
É que tava bom no começo e depois foi rushado.
Foi rushado. Então a continuação da novela já tem data de previsão pro outono desse ano. Tô muito ansioso pra poder assistir o Golden Kamuy de novo. Então é isso, pessoal. Tá tocando a musiquinha. Espero aí que a gente tenha dado uma prévia aí pra vocês poderem se empolgar pra assistir o live action do Golden Kamuy.
Espero que vocês fiquem curiosos pra ver o Tsurumi.
E também, pra quem não conhece o Golden Kamuy, deem uma chance pra ele, que é um mangá e anime muito bom de se acompanhar. E também não esqueçam que nós, o Otaku no Kisaten, estamos nas redes sociais Facebook, X, Instagram, TikTok e no YouTube. E se você é apreciador de Osomar que nem eu, vem falar comigo nas minhas redes sociais, no Twitter, @yangyu, e no Instagram, @yangyu, _oficial com 2 Fs.
Se você quiser falar sobre comidas exóticas e o Tsurumi, por algum motivo, venham falar com o Meko _Mika no Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook. Sei lá, vai procurando nas redes sociais que deve ter.
O Meko também é uma das amantes de Tsurumi, do General Tsurumi.
Olha, eu gosto do... Não, eu gosto de todo mundo aí. Mas o Tsurumi é interessante, ele é engraçado.
Ele tem seu charme.
Ele tem seu charme, todo mundo tem seu charme ali.
É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio, que é o episódio mais esperado dos animes da primavera. Jané!
Tchau, tchau!
ご清聴ありがとうございました。